Que tal? Bem-vindo, bem-vinda à tua classe de diálogo. Hoje a gente vai falar sobre um tema que provavelmente já passou pela sua cabeça. Chegou aquele final de ano, está comendo pra caramba, ou então está de férias. Aí tá lá, né, fazendo vários nadas e comendo bastante aquelas coisas gostosas. Aí você ganha uns quilinhos, né? Aí você pensa, vou entrar de dieta. Vou fazer uma dieta porque, né, ixi, extrapolei. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Por que que tá escrito ali, Brenda? A dieta tá escrita em português ali? Não. Quando a gente fala estar de dieta, a gente não fala de dieta, a gente diz a dieta. Então aqui a gente tá falando estar de dieta, ok? Se fosse simplesmente falar a dieta, a coisa em si, a gente teria um la dieta, certo? Então, já sabe o que fazer, né? Deixe primeiro suas distrações de lado, cierra tus ojos y escucha, te veo en un minuto.
Me muero de hambre.
Y supongo que no habrás ido al súper, ¿verdad? Habrá que pedir algo para cenar. Me apetece comida china.
No puedo, estoy a dieta. La he empezado hoy. Si llego a saber que te apetecía comida china, no la habría empezado.
Yo flipo contigo. No necesitas perder peso. Si adelgazas más, de aquí a un mes habrás desaparecido.
Dices eso porque actualmente me ha dado por llevar ropa más ancha y eso lo disimula bastante, pero me sobran unos cuantos kilos.
Es un fastidio eso de hacer dieta. De todos modos, ¿te importa que me pida comida china?
¡Qué malo eres! No me apetece verte comer rollitos de primavera mientras me como una ensalada.
Oye, que no te estoy obligando a hacer dieta. Si me hubieras dicho que estabas a dieta, habría picado algo por la calle. ¿Qué has comido hoy?
Solo una ensalada de lechuga, zanahoria y tomate.
No me sorprende que tengas tanta hambre. Necesitas comer más
¿Qué
proteína.
habrías preparado tú?
Yo habría hecho pollo a la plancha, que es bajo en grasas, y te habría dejado satisfecha.
Habría estado bien, la verdad. De todos modos, de aquí a 2 semanas ya habré salido de mi dieta y podré comer todo lo que quiera, incluso comida china.
De acuerdo. Hoy intentaré prepararte algo ligero con lo que tenemos en casa. Pero mañana me pediré comida china y no quiero que te enfades.
Si cocinas esta noche, prometo no quejarme mañana. Hoy por ti, mañana por mí. Me muero de hambre.
Y supongo que no habrás ido al súper, ¿verdad? Habrá que pedir algo para cenar. Me apetece comida china.
No puedo, estoy a dieta. La he empezado hoy. Si llego a saber que te apetecía comida china, no la habría empezado.
Yo flipo contigo. No necesitas perder peso. Si adelgazas más, de aquí a un mes habrás desaparecido.
Dices eso porque actualmente me ha dado por llevar ropa más ancha y eso lo disimula bastante, pero me sobran unos cuantos kilos.
Es un fastidio eso de hacer dieta. De todos modos, ¿te importa que me pida comida china?
¡Qué malo eres! No me apetece verte comer rollitos de primavera mientras me como una ensalada.
Oye, que no te estoy obligando a hacer dieta. Si me hubieras dicho que estabas a dieta, habría picado algo por la calle. ¿Qué has comido hoy?
Solo una ensalada de lechuga, zanahoria y tomate.
No me sorprende que tengas tanta hambre. Necesitas comer más proteína.
¿Qué habrías preparado tú?
Yo habría hecho pollo a la plancha, que es bajo en grasas, y te habría dejado satisfecha.
Habría estado bien, la verdad. De todos modos, de aquí a 2 semanas ya habré salido de mi dieta y podré comer todo lo que quiera, incluso comida china.
De acuerdo. Hoy intentaré prepararte algo ligero con lo que tenemos en casa. Pero mañana me pediré comida china y no quiero que te enfades.
Si cocinas esta noche, prometo no quejarme mañana. Hoy por ti, mañana por mí.
Bom, aqui você deve ter percebido, né, que é um casal aí que tá discutindo essa questão do que eles vão comer ou não vão comer, porque a menina está à dieta, certo? Então ela começa já falando, né? Aquela pessoa que está de dieta, ela geralmente diminui na comida, né? Então ela já fala uma frase que eu falo muito durante o dia. Me muero de hambre, me muero de hambre, certo? Então toda vez que você estiver morrendo de fome, você pode usar essa expressãozinha, essa frase, me muero de hambre. Porque toda vez que a gente fala que está se morrendo por algo, né? Ai, me muero por ustedes, me muero por la música, me muero por las canciones de mi banda favorita. Então você está falando de alguma coisa, né? Nesse sentido, que é o mesmo sentido que a gente tem no português, né? Nossa, eu morro por aquilo, né? É uma coisa que eu gosto muito. Então, me muero também tem esse sentido do vou morrer de fome. Você pode falar me muero de risa, por exemplo? Sim, você pode falar, nossa, eu tô morrendo de rir. Pode também. Então, me muero de hambre, estou morrendo de fome. E ele diz, e supongo que no habrá sido al súper, ¿verdad? Já conhece a peça, né? Então ele falou, e suponho, né, já que você está com fome, certeza que você não deve ter ido ao supermercado, né? Então tá, e supongo, e suponho que você, porque o habrás, ele está conjugado para tu, por quê? Que verbo é esse? Verbo haber, e a gente está conjugando tu, que tu não habrás ido, certo? Então a gente está conjugando para tu. Então, e supongo que você não deve ter ido, mas aqui é como se a gente estivesse falando literalmente traduzido, né? E suponho que você não haverá ido ao supermercado, né? Que no português pra gente soa bem estranho, então a gente tem esse haver impessoal, que é o que a gente transforma em ter no português, né? Por isso a gente tem essa tradução aqui do lado. E o super, que é nada mais nada menos do que uma abreviação aí de supermercado. Então, tranquilo, você pode falar tengo que ir al super, tengo que ir al mercado, tengo que ir al supermercado, tranquilo, ¿ya? Todas las opciones están correctas. Muy bien. Y de ahí, él continúa, ¿no? Habrá que pedir algo para cenar. Habrá que pedir algo para cenar. Aquí a gente tem uma frase um pouco mais geral, né? Algo terá que ser pedido pra gente jantar, né? Então, por isso que a gente usa esse tipo de tradução, porque a gente tá numa conversa de duas pessoas, então... Vamos ter que pedir algo para jantar. Então, você poderia também falar habremos que pedir algo para cenar. Poderia também, né, do teremos que pedir alguma coisa para jantar. Ou habrá que pedir algo. Algo vai ter que ser pedido. Então, vamos ter que pedir algo para jantar. E daí ele diz Me apetece comida china. A mí me apetece muchísimo la comida italiana. A mí me gusta mucho. E a ti, que tipo de comida te apetece? Bom, quando você fala que alguma coisa te apetece ou não, é quer dizer que você é uma coisa que você gosta muito, ou que você está afim, ou que você gostaria de fazer, certo? Então, me apetece comida china, me gusta muchísimo la comida china, me encanta la comida china, certo? Então, qualquer uma dessas coisas poderia funcionar ali. E daí, ela responde, no puedo, estoy a dieta. Estoy a dieta. Então, quando você quer falar, ih, não posso, estou de dieta, vou passar hoje o happy hour, não vou tomar uma cerveja, porque, né, piora as coisas, vou fechar a boca um pouquinho, porque no puedo, estoy a dieta. Então, estou de dieta, ela não pode. E ela diz, la he empezado hoy. La he empezado hoy. Então, ela acabou de começar aquela dieta, né? Quando a gente fala de uma situação que a gente acabou de começar a fazer, né? Ou que ela acabou de acontecer ali no passado, né? E começou e continua seguindo, a gente vai usar esse tempinho composto que você já tá cansado, cansada de ver, que é o he empezado, que nesse caso é o verbo haber com o verbo empezar ali. Então, la he empezado hoy. Esse la se refere à dieta, né? Na verdade, de cá. Então, o la se refere à dieta, né? Então, la he empezado hoy. Eu comecei hoje, né? Comecei ela hoje. Si llego a saber que te apetecía, si llego a saber que te apetecía comida china, si eu chego a saber que você gostaria de comida chinesa, né? Então, se eu soubesse que você queria comida chinesa, si llego a saber. Esse bloquinho de expressões, né, que a gente tem também no português, mas que tem mais sentido de, nossa, se eu soubesse disso antes, né, você poderia ter me falado antes, eu teria feito outra coisa, né? Então, se llego a saber, se eu soubesse que você queria comida chinesa, que te apetecia, ou que você gostaria de comer, né, a comida chinesa, então, ela diz, no la habría, no la habría empezado, não? Então, se ela soubesse, ela não a teria começado. A teria quem? A dieta, né? Então, se ela soubesse, ela não teria começado a dieta. E daí ele diz, yo flipo contigo. Muito legal essa expressão. Yo flipo contigo. Eu fico de cara com você. Então, flipar é quando você tá de cara com alguém, né? Nossa, eu fico louco com você quando você me fala uma coisa dessa. Yo flipo contigo. Fico de cara com você. No necesitas... Necesitas perder peso. Não necessitas perder peso, né? Até chega aquela amiga sua ou aquele amigo seu e fala, nossa, cara, tô gordinho, não quero mais, eu preciso emagrecer. Você fala, não, pô, você tá linda, não precisa perder peso, né? Enfim, somos todos lindos e não necessitas perder peso. Estás muito lindo assim, muito linda, não? E daí ele diz, si adelgazas, adelgazas. O que, que significa isso? A gente tem adelgazar, que significa emagrecer. E daí, ele tá conjugando esse verbo, né? Então, se tu te adelgazas mas, então, se você emagrecer mais, de aqui a um mês, habrás desaparecido. Desaparecido. Tá vendo que a gente tá tendo muito essa estrutura aqui nesse diálogo, né? Do habremos hecho algo, ou habrás desaparecido, ou habrá que pedir algo para cenar. Então, esse do verbo haber, no sentido de você vai ter desaparecido, ou a gente vai ter que pedir algo para comer. Então, tem muito essa estrutura aqui nesse diálogo, que é bem legal que você preste atenção. Então, aqui a gente está conjugando para tu de novo, né? Si te adelgazas más, de aqui a um mês, habrás desaparecido. Então, ele está falando, né, que se você emagrecer mais daqui a um mês, você vai ter desaparecido. Ela diz, dices eso porque actualmente me ha dado por... Então, vamos por partes. Dices eso, quando alguém vira alguma coisa, fala alguma coisa pra você, né? Aí você fala, meu, você tá falando isso porque você não sabe o que tá acontecendo, né? Então, quando você quer começar a dar esse início de frase do você tá falando isso porque, com esse sentido, você pode falar, dices eso porque... Então, você diz isso... Porque, atualmente, me ha dado por. Esse é um bloco de palavras. Me ha dado por. Te has dado por. Nos hemos dado por. Todos esses bloquinhos de palavra aqui, a gente vai dar com esse sentido de dar na telha mesmo, sabe? Quando você vira e fala, ah, me deu na telha e eu preferi usar roupas mais largas. Então, ok, sua opinião, você mudou de ideia de uma hora para outra porque te deu na telha, certo? Então, dices eso porque atualmente me ha dado por... E daí você precisa da ação que te deu na telha de fazer, né? Por llevar roupa mais ancha... Llevar roupa mais ancha. Quando a gente está falando com roupa e você está usando o verbo llevar junto com roupa, você está dando esse sentido de usar a roupa mesmo, de levar a roupa com você no sentido literal, mas que a gente não, nada mais, nada menos quer dizer do que usar essa roupa. Então, dices eso porque atualmente me ha dado por llevar roupa mais ancha, que es algo ancho. É algo que é largo. Uma camisa ancha, como la que estoy usando ahora, como la que llevo ahora, es una camisa ancha, una camisa larga. Larga em português, porque você já sabe que algo que é largo ou larga significa algo que é comprido, certo? Muito cuidado para não se confundir com essas palavrinhas quando a gente está falando de medidas, ok? Então, me deu na telha, ela fala, né? Você diz isso porque atualmente me deu na telha de usar roupa mais larga. E ela continua. E isso... Lo disimula bastante, pero me sobran unos cuantos kilos. Unos cuantos kilos. Y eso lo disimula bastante. Algo que disimula una cosa significa algo que está disfarçando, certo? Então, você está disfarçando uma coisa por outra, você está dissimulando algo, certo? Então, usar essas roupas mais largas, né, acaba disfarçando bastante, mas estão me sobrando uns tantos quilos. Pero me sobran unos cuantos quilos. Unos cuantos quilos, certo? Mas estão me sobrando uns tantos quilos. E daí ele diz, es un fastidio, eso de hacer dieta. Es un fastidio eso de hacer dieta. Minha mãe, ela sempre vive fazendo dieta e daí ela fica querendo que eu também faça. Eu não sei, eu concordo aqui com ele que es un fastidio eso de hacer dieta. É melhor você praticar exercícios, né? E daí ele diz, é uma droga esse negócio de fazer dieta. Então, fastidio é algo que é um saco, é uma droga, você não quer fazer aquilo. Es un fastidio, no me gusta, es muy molestoso, no quiero. Então, é um saco fazer esse negócio de dieta, não é uma droga. E ele diz, de todos modos, ¿te importa que me pida comida china? ¿Te importa que me pida comida china? Aqui a gente está falando do verbo pedirse algo, porque ele quer pedir alguma coisa para ele mesmo, né? Então, a gente conjugou esse verbo para yo, que yo me pida, certo? A gente está falando do tal tempinho verbal, que é o subjuntivo. Vocês vão ver vários verbinhos aqui conjugados dessa maneira. Quando a gente tem quando, que yo haga algo, então a gente tem muitas, muitas conjugações diferentes aqui. De todos modos, de qualquer forma, de qualquer maneira, de todo modo, te importa que me pida comida china? Você se importa que eu peça comida chinesa pra mim? Porque eu tô falando me pida, pida para mim, não? Então, bem sacanagem, né? Ela tá lá de dieta e ele vai pedir comida chinesa bem gostosa. E daí ela diz, que malo eres, que malo eres. Nossa, que maldade, né? Como você é mal, como você é ruim. Ela diz, no me apetece verte comer rollitos primavera mientras me como una ensalada. Justo, né? No me apetece verte comer rollitos primavera. Eu não gosto nada dessa ideia, né? Eu não gosto nada de te ver comer rolinho primavera enquanto eu como uma saladinha, né? Maldade, imagina. Eu adoro rolinho primavera, me encantam. Me apetece muchísimo los rollitos primavera, me encantan mucho. Não sei você, mas pra ela, ela não gostaria lá de ver o namorado dela ou a pessoa que divide casa ali com ela comer esses rolinhos primavera enquanto ela come uma salada. Muito cuidado com essa palavra ensalada, não? É, acho que vocês já devem ter visto isso em alguma aula comigo, se não em alguma aula ao vivo. Mas ensalada é a nossa salada do português, certo? Mas Brenda, e se eu falar em espanhol salada ou salado? Você vai estar falando de algo que é salgada ou salgado. Então, muito cuidado quando você for a um restaurante pedir alguma comida e acabar pedindo uma salada, uma carne e salada, e daí eles te trazem uma carne muito salgada. Então, uma saladinha de fruta, uma saladinha de tomate e alface, você quer dizer ensalada, ensalada. Muito cuidado com essas duas palavras, ok? E algo que está muito salado ou muito salada é algo que está muito salgado, muito salgada, ok? Então, que malo eres? No me apetece verte comer rollitos primavera mientras me como una ensalada. Bem maldade, né? E daí ele diz, oye, que no te estoy obligando a hacer dieta. Ele tá certo, querendo ou não, né? Então ele vira e já fica meio de cara, né? Flipando com ela. Ele diz, oi, ei, aqui, não tô te obrigando a fazer dieta, né? Eu não estou obrigando você a fazer dieta. Oye, que no te estoy obligando a hacer dieta. Esse que no começo, ele tem muito esse sentido de você tá dando uma ênfase a mais pra essa frase, no sentido de você tá meio irritado com a situação. Oye, que no te hice nada. Oye, que él no hace nada en la casa. Quando você tá meio assim, flipando com algo, você pode colocar esse que no começo pra realmente dar essa ênfase pro que você tá querendo dizer. Então, oye, que no te estoy obligando a hacer dieta? Daí ele diz, si hubieras dicho... Nossa, Brenda, o que é essa palavra hubieras? De novo, a gente tá falando do verbo haber. Mas a gente tá falando aqui, ó, lá no passado. Então, haber, tu... A gente tá falando do subjuntivo aqui. Si tu hubieras dicho, tu hubieras, certo? Si yo hubiese hecho, si tu hubieras dicho. Então, a gente tem esse sentido de se você tivesse falado, tivesse dito alguma coisa. Então, si hubiera dicho que estabas a dieta, habría picado algo por la calle. Se você tivesse me falado, né, que estava de dieta, eu teria beliscado algo pela rua. Então, quando você vai pra rua, né, sai pelas ruas e pica algo, voy a picar algo en la calle, significa que você vai dar uma beliscadinha em alguma coisa, comprar um negocinho ali, só pra passar um pouquinho a fome e matar aquela primeira ânsia de comer alguma coisa. E outro sentido de picar, que é o verbo, quando você está falando de coçar. Algo me está picando, quer dizer que alguma coisa está te coçando, está te incomodando, certo? Então, a gente tem esses dois significados para picar também. Então, se hubiera dicho que estabas a dieta, habría picado algo por la calle. ¿Qué has comido? Ele pergunta, ¿qué has comido hoy? ¿Qué has comido hoy? Alguém que está de dieta provavelmente comeu só uma saladinha ou alguma fruta, né? Então, o que, que você comeu hoje, né? Que as comidas hoje? Mas, Brenda, ali eu tô vendo almoçou, eu não tô vendo comido, né? Por que essa tradução? Você deve se lembrar, eu já falei pra você, a Pete também já falou, que lá na Espanha é muito comum você chamar o almoço de comida. Então, quando você pergunta pra alguém, vamos a comer? E é horário de almoço, quer dizer que você tá falando almoçar. Aqui na América Latina, você vai escutar o verbo almorzar, mas lá na Espanha é mais comum você escutar o verbo comer ou a palavra comida para se referir ao verbo almoçar ou ao substantivo mesmo, ao almoço em si. Por isso que quando ele pergunta ¿Qué has comido hoy? Ele está se referindo à comida que é o almoço, ok? Então, por isso, essa tradução. O que você almoçou hoje? E daí ela responde. Solo una ensalada de lechuga, zanahoria e tomate. Só uma saladinha, então, que ela comeu, né? Só uma salada de alface, cenoura e tomate. Então, muito cuidado com essa pronúncia. Zanahoria. Zanahoria. Para mim, essa é uma palavra difícil até de pronunciar, talvez para você não seja. Eu acho ela um pouquinho complicada, então, zanahoria, zanahoria, ok? Só para você saber, caso você precise comprar cenouras por aí. Então, ela só comeu uma saladinha de alface, cenoura e tomate. E daí ele diz, No me sorprende que tengas tanta hambre. Não me surpreende que tengas tanta hambre. Então, não me surpreende que você esteja com tanta fome, né? A gente já viu também essa questão desses sentimentos fisiológicos do nosso corpo, né? De ter fome, ter sono, ter cansaço. Que é, no português a gente fala como estar com fome, estar cansado, estar com sono. A gente usa o verbo estar no espanhol. A gente usa o verbo tener. Então, muito comum. Não me surpreende que tengas tanta hambre. Não me surpreende que você esteja com tanta fome. Daí ele diz, necesitas comer más proteína. Proteína. Você precisa comer mais proteína, certo? Então, necesitas comer más proteína. E ela pergunta, ¿Qué habrías preparado tú? ¿Qué habrías preparado tú? Né? Muito comum você jogar ali o sujeito no final, você poderia tirar ele dali? Poderia, simplesmente poderia falar, ¿Qué habrías preparado entonces? Dime, certo? Mas você também pode colocar esse tu muito para dar uma ênfase também nessa questão, tá? Então, o que você teria preparado para mim? Me diz, certo? Então, ¿Qué habrías preparado tú? Dime. O que você teria preparado? Ele diz, Yo habría hecho pollo a la plancha. Ai, que delícia! Já está me dando fome. Então, eu teria feito um franguinho grelhado, algo que está à la plancha, pensa numa prancha, né? Que a gente não fala uma prancha, mas uma grelha, né? Aquela grelha grandona, igual quando você vai comprar um hambúrguer em algum lugar e eles fazem aquilo tudo na chapa, né? Então, aquela chapa, una plancha. Então, ele teria feito um franguinho grelhado, que es bajo en grasas. Que barro em graças quer dizer que o frango ele não tem graça nenhuma, ele é todo xoxo? Não, quando a gente fala graça, a gente tá falando de óleo, de gordura, certo? Por isso que quando a gente fala, ai, mi pelo está grasoso, não quer dizer que o meu cabelo está engraçado. Não confunda com a palavra gracioso e grasoso. Certo? Gracioso é algo ou alguém que é engraçado e grasoso é algo ou alguém que tá muito oleoso, seboso mesmo, tá? Muito cuidado com essas duas palavrinhas. Que es bajo en grasas, então, um franguinho que é bem tranquilo ali, baixo teor de gordura. E te habría dejado satisfecha. Satisfecha. Muito bem. Então, ele teria feito esse franguinho grelhado, que tem baixo teor de gordura, e teria te deixado satisfeita. Concordo com ele, hein? Ela diz, né? Habría estado bien, la verdad. Habría estado bien, la verdad. Então, na verdade, teria sido ótimo, né? Teria sido muito bom se você tivesse feito isso pra mim. Poxa, que pena, né? Então, aí, e ela continua. De todos modos, de aquí a 2 semanas, já... Habré salido de mi dieta. De todos modos, de aquí a 2 semanas, ya habré salido de mi dieta. Então, de qualquer maneira, né? De todo modo, de todo jeito, daqui a 2 semanas, então, de aqui a gente tem essa expressãozinha para falar daqui a tanto tempo. De aqui a 2 semanas, né? Daqui a 2 semanas, eu já terei saído, eu já haverei saído, traduzido ao pé da letra, com esse verbinho haber, mas agora você já está cansado, cansada de saber que a gente está falando daquele impessoal que a gente usa no português como ter. Então, eu já terei saído da minha dieta. Y ella dice, y podré comer todo lo que quiera, incluso comida china. E daí, se você não se cuida, você pega e engorda tudo de novo, né? Olha só. Nossa, não pode fazer isso, hein? Então, de todos modos, né? De qualquer forma, daqui a 2 semanas eu já terei saído da minha dieta e poderei comer tudo o que eu quiser, inclusive comida chinesa. Incluso comida china. E poderei comer todo lo que quiera. E daí ele diz, de acuerdo. Opa. De acuerdo. Hoy intentaré prepararte algo ligero con lo que tenemos en casa. Então, de acordo, né? Ele super concordou, ok, tranquilo, né? Vamos evitar alguma discussão aí, então, tudo bem. Vamos deixar essa passar. De acordo, beleza, tá certo. Hoje eu vou tentar, então, hoy intentaré. Hoje eu vou tentar, estou falando no futuro, prepararte algo ligero. Preparar uma coisa leve para você, algo que é ligeiro, é algo levinho, né? Algo mais tranquilo de comer, que não é pesado, com o que a gente tem em casa, né? Com o que temos em casa. Com tudo que a gente tiver em casa, a gente consegue fazer alguma coisinha. Pero mañana, me pediré comida china y no quiero que te enfades. Então, hoje vai ser isso, né? Mas amanhã, pero mañana me pediré, eu vou pedir pra mim. Então, de novo, uma ação que tá sendo feita em você mesmo, né? Aquele tipo de verbinho pedir-se. Então, pero mañana me pediré comida china e no quiero que te enfades. Justo. Então, ele não quer que ela fique brava, né? Amanhã ele vai comer a comida chinesa dele que ele tá afim. E daí ela diz, si cocinas esta noche, prometo no quejarme mañana. Mañana, certo? Então, se você cozinha essa noite, se você cozinhar esta noite, prometo que não vou me queixar amanhã. A gente tá falando do verbo quejarse, que tem esse sentido literal do se queixar de alguma coisa, né? Que nada mais é do que o reclamar. Então, por isso a gente tem essa tradução aqui do lado, mas também pode ser se queixar, reclamar, ficar aborrecido, né? Ou se aborrecer com algo, né? Que tem mais esse sentido do enfadar-se também. Então, se você cozinhar essa noite, prometo que não vou reclamar amanhã. E daí ela diz essa expressão, oi por ti, mañana por mí. Oi por ti, mañana por mí. Então, seria literalmente, hoje por você, amanhã por mim. Então, é uma mão lava a outra mesmo, né? Esse bloco de palavras, não adianta a gente querer traduzir ao pé da letra isso, né? Mas seria mais um, tá bom, uma mão lava a outra, hoje você faz por mim, amanhã eu faço por você. Então, é mais ou menos esse tipo de sentido que a gente tem. E é isso que a gente tem na nossa classe de diálogo de hoje, ok? Vamos dar uma olhada, então, lá desde o começo. A dieta, ela começa falando, me muero de hambre, tô morrendo de fome. E supongo que não habrá sido el super, ¿verdad? Habrá que pedir algo para cenar. Me apetece comida china. E suponho que você não deve ter ido ao supermercado, né? Vamos ter que pedir algo para jantar. Estou afim de comida chinesa. No puedo, estoy a dieta. La he empezado hoy. Si llego a saber que te apetecía, no la habría empezado. Eu não posso, estou de dieta. Comecei ela hoje. Se eu soubesse que você queria comida chinesa, eu não teria começado. Yo flipo contigo. No necesitas perder peso. Si adelgazas más, de aquí a 1 mes habrás desaparecido. Fico de cara com você, você não precisa perder peso. Se você emagrecer mais, daqui a 1 mês você terá desaparecido. Dices eso porque actualmente me ha dado por llevar ropa más ancha y por eso lo disimula bastante, pero me sobran unos cuantos kilos. Você diz isso porque atualmente me deu na telha usar roupa mais larga e isso disfarça bastante, mas estão me sobrando uns tantos quilinhos, né? Es un fastidio eso de hacer dieta. De todos modos, ¿te importa que me pida comida china? É uma droga esse negócio de fazer dieta. De qualquer forma, ¿você se importa que eu peça comida chinesa pra mim? ¡Qué malo eres! No me apetece verte comer rollitos de primavera mientras me como una ensalada. Nossa, como você é mal, né? Eu não gosto nada de te ver comer rolinho primavera enquanto eu como uma salada. Oye, que no te estoy obligando a hacer dieta. Si me hubiera dicho que estabas a dieta, habría picado algo por la calle. ¿Qué has comido hoy? Ei, eu não tô te obrigando a fazer dieta. Se você tivesse me falado que estava de dieta, eu teria bliscado algo pela rua. O que você almoçou hoje? Solo la ensalada de lechuga, zanahoria e tomate. Só uma salada de alface, cenoura e tomate. No me sorprende que tengas tanta hambre. Necesitas comer más proteína. Não me surpreende que você esteja com tanta fome. Você precisa comer mais proteína. ¿Qué habrías preparado tú? ¿Qué você teria preparado? Yo habría hecho pollo a la plancha, que es bajo en grasas, y te habría dejado satisfecha. Eu teria feito frango grelhado, que tem baixo teor de gordura, e teria te deixado satisfeita. Habría estado bien, la verdad. Teria sido ótimo, na verdade. De todos modos, de aquí a 2 semanas, ya habré salido de mi dieta. De qualquer forma, daqui a 2 semanas eu já terei saído da minha dieta e poderei comer todo o que quiera, incluso comida china. E poderei comer tudo o que eu quiser, inclusive comida chinesa. De acordo, hoje tentarei preparar-te algo ligero com o que temos em casa, pero mañana me pedirei comida china e não quero que te enfades. Tá certo, hoje eu vou tentar preparar algo leve para você com o que temos em casa, mas amanhã eu vou pedir comida chinesa para mim e não quero que você fique brava. Si cocinas esta noche, prometo no quejarme mañana. Hoy por ti, mañana por mí. Si você cozinhar esta noche, yo prometo no reclamar mañana. Una mano lava otra. Muy bien, ¿no? Entonces ahora cierra los ojos y escucha una vez más y te veo en instantes.
Me muero de hambre.
Y supongo que no habrás ido al súper, ¿verdad? Habrá que pedir algo para cenar. Me apetece comida china.
No puedo, estoy a dieta. La he empezado hoy. Si llego a saber que te apetecía comida china, no la habría empezado.
Yo flipo contigo. No necesitas perder peso. Si adelgazas más, de aquí a 1 mes habrás desaparecido.
Dices eso porque actualmente me ha dado por llevar ropa más ancha y eso lo disimula bastante, pero me sobran unos cuantos kilos.
Es un fastidio eso de hacer dieta. De todos modos, ¿te importa que me pida comida china?
¡Qué malo eres! No me apetece verte comer rollitos de primavera mientras me como una ensalada.
Oye, que no te estoy obligando a hacer dieta. Si me hubieras dicho que estabas a dieta, habría picado algo por la calle. ¿Qué has comido hoy?
Solo una ensalada de lechuga, zanahoria y tomate.
No me sorprende que tengas tanta hambre. Necesitas comer más proteína.
¿Qué habrías preparado tú?
Yo habría hecho pollo a la plancha, que es bajo en grasas, y te habría dejado satisfecha.
Habría estado bien, la verdad. De todos modos, de aquí a 2 semanas ya habré salido de mi dieta y podré comer todo lo que quiera, incluso comida china.
De acuerdo. Hoy intentaré prepararte algo ligero con lo que tenemos en casa. Pero mañana me pediré comida china y no quiero que te enfades.
Si cocinas esta noche, prometo no quejarme mañana. Hoy por ti, mañana por mí.
Muy bien, has llegado al final de tu clase de diálogo, entonces nos vemos otra vez en la clase de conjugación. No te olvides, ¿no? Pon tus cartas arriba y haz tu práctica en el Memorization Hack todos los días, ¿ya? Un super beso y nos vemos en la clase de conjugación. ¡Hasta luego!